ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Um grande abraço para você que nos ouve pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, rede legislativa de rádio pela internet. Está no ar mais um Feijoada Completa, feito de casa, com obra do vizinho e tudo. É, pois é. É gostoso fazer de casa, né? Tem o seu lado lúdico, digamos assim. Tá aí o som do Gilberto Gil que a gente tá ouvindo. Nós estamos na Semana da Consciência Negra, né? Então você vai ouvir muito da música negra brasileira no programa de hoje, principalmente, né, trazendo aí essa temática racial. No nosso Feijoada Completa de hoje, nossa música, a gente começa daí com o Ilê Aiê, o Gilberto Gil, cantando pra gente.
Temos cabelo duro, somos black, pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black, pau.
Muito bem, no programa Feijoada Completa desta semana a gente vai saber sobre a conectividade nas escolas, a questão da internet nas escolas públicas brasileiras. É um tema que mobilizou um debate essa semana na Câmara dos Deputados.
Se você soubesse.
E você vai ouvir também com a gente aqui no nosso programa, né, uma análise sobre as eleições municipais, também trazendo algumas perspectivas, enfim, uma análise com o cientista político para a gente saber um pouco sobre qual é o perfil do eleitor e o que o eleitor estava esperando dos novos prefeitos e vereadores eleitos. E no nosso programa temos dois colunistas, o Beto Veiga no Bolso do Cidadão vai falar sobre percepção de inflação, isso mesmo. E no nosso quadro Ciclo Olímpico, o Sandro Farias vai falar sobre as perspectivas para Tóquio, inclusive com a questão aí da possibilidade do Comitê Olímpico bancar a vacinação até para o público se a vacina aparecer, hein? Legal. Como a gente está começando o programa com Gilberto Gil, a gente continua com ele. É um grande clássico do grande Gilberto Gil, Refavela, som de 1977.
É favela, revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar. Quando se arranca do seu barraco pra um bloco do BNH. A refavela, a refavela, oh, como é tão bela. Como é tão bela, oh. A refavela revela a escola de samba paradoxal. Brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A refavela revela o passo com que caminha a geração. Do black jovem, do black rio, da nova dança no salão. E aí a queria. A refavela revela o choque entre a favela, inferno e o céu. Baby blue rock sobre a cabeça de um povo chocolate e mel. A refavela revela o sonho de minha alma, meu coração. De minha gente, minha semente, preta Maria, Zé João. A refavela. Favela, alegoria, elegia, alegria e dor. Rico brinquedo de samba enredo sobre medos.
ré favela, batuque puro, de samba duro, de marfim. Marfim da costa, de uma Nigéria, miséria, roupa de cetim. Yaya kirie, kirie, yaya. 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 Yaya kirie, kirie, yaya.
Aí o som do Gilberto Gil. Ré Favela, de 1977, um belíssimo álbum. Aliás, tem um álbum, é o chamado a trilogia dos Ré, né? Tem o Ré Fazenda, Ré Favela e Ré Alce. Esses três álbuns, com um intervalo de 2 anos entre eles, fazendo uma belíssima trilogia aí do grande Gilberto Gil, aqui no Feijoada. E a gente segue com Feijoada Completa de hoje, trazendo aí pra você um pouquinho da música A Mão da Limpeza, do Gilberto Gil, do álbum Raça Humana, de 1984. Outro grande disco do Gil, né? Nessa música, onde ele fala aí da função, né, do escravo em relação à limpeza, né? Da mão negra que limpa a sujeira dos outros, né? Pois é. E parece que a coisa não mudou muito, não, né? Na nossa realidade de exclusão social e de racismo que a gente vive até hoje no nosso país. Mas enfim, agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante que tem a ver também com a questão de inclusão, que é internet nas escolas, a conectividade, né? A Câmara dos Deputados realizou essa semana um debate sobre esse tema, conectividade nas escolas, e há inclusive alguns projetos de lei tratando desse assunto, né, de levar a internet nas escolas, e um problema que se agravou aí com a crise do novo coronavírus, né, a crise da pandemia, que é justamente a questão dos alunos que não têm internet em casa e, portanto, não conseguiram acompanhar as aulas online, enfim, foi uma situação bem complicada. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma das idealizadoras desse debate, também que vem discutindo esse assunto fortemente aqui na Câmara, que é a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Deputada, muito, muito prazer em falar com a senhora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem?
Oi, Edson, o prazer é todo meu. Obrigadão a vocês pelo convite.
Bom, então vamos falar sobre um assunto que é muito caro, que nós estamos falando de educação, e falar especificamente, né, de conectividade nas escolas. Primeiro, eu queria que a senhora avaliasse um pouco esse encontro que aconteceu essa semana sobre essa questão, né, sobre esse debate que está sendo colocado, inclusive que é parte de um projeto que é de sua autoria com outros parlamentares, falando exatamente sobre essa questão do acesso à internet, da facilitação do acesso tanto para alunos quanto para professores. Como é que está esse cenário hoje, deputada?
Claro, Edson, primeiro é importante explicar para quem nos ouve nesse momento que nós apresentamos o PL 3477 no começo da pandemia. Logo que o coronavírus chegou, que nossos alunos tiveram que ir para casa, a gente entendeu que essa seria um grande desafio. E isso de fato se concretizou. O PL, ele traz uma previsão de que a gente deu acesso à internet, à conectividade e a equipamentos a alunos e professores da escola pública. E se a gente olha, depois de quase 8 meses, os alunos brasileiros são aqueles que estão há mais tempo fora da sala de aula, A gente, de fato, essa previsão que a gente fazia se concretizou. Infelizmente, a desigualdade educacional no Brasil está aumentando muito rapidamente, e aí tem um dado mais recente, que para mim é de uma tristeza absurda, que foi feito pelo Data Favela, e ele mostrou que quase metade dos alunos que moram em favelas não estão conseguindo acessar o conteúdo porque não têm acesso à internet. E mais da metade deles, 55%, admitem que podem abandonar os estudos. Então, a gente vê um aprofundamento da desigualdade educacional, a gente vê um desânimo dos alunos, e mais do que nunca, esse projeto, ele é urgente. E você mencionava a audiência, nós realizamos uma audiência pública. Agora, na condição de relatora, eu vou organizar outras 3 audiências públicas em parceria com os deputados Idilvan, professora Dorinha, Pedro Cunha Lima. Convido toda a sociedade, os parlamentares a participarem, porque esse projeto, ele tem um caráter emergencial muito grande. Eu estou falando não só nesse momento de pandemia, mas também do momento de transição. Enquanto a gente não tiver uma vacina, não é todo mundo que vai poder voltar para a escola, mesmo dentre aqueles que podem, nós vamos precisar de revezamento.
Eu conheço alguns professores que têm, inclusive, falado sobre esse assunto, né, deputada, a questão dos poucos alunos que conseguem aparecer em sala de aula virtual por causa justamente da falta de acesso. Você tem, às vezes, um número que é menor do que 10% dos estudantes que aparecem nas aulas virtuais nas escolas públicas. Agora, a questão, quer dizer, há uma questão básica, né? Uma Câmara já tem, inclusive, se debruçado sobre esse tema também, que é a questão de bibliotecas nas escolas. A gente parece que está patinando no básico, né? Problema de falta de biblioteca em uma grande quantidade de escolas, falta de estrutura, de banheiro. Quer dizer, como é que dá para resolver as duas coisas ao mesmo tempo? Ou seja, resolver o arroz com feijão e resolver a comida mais sofisticada, deputada? Ou seja, trazer a solução para o básico e ao mesmo tempo também pensar na questão da internet?
Edson, eu vou trazer uma provocação para essa conversa como ativista pela educação. A gente, infelizmente, mora em um país que não prioriza a educação e que nunca a priorizou. E a gente está acostumado com esses falsos dilemas. Vamos colocar o banheiro, água limpa ou internet na escola. Quando o verdadeiro dilema não é esse, é vamos priorizar a educação e, por exemplo, enfrentar o problema dos supersalários que existem hoje no serviço público, vamos fazer uma reforma tributária séria, justa, e priorizar a educação. Então, não sei se estou conseguindo me fazer clara, mas
claro.
Entre internet e banheiro, pelo amor de Deus, gente, em 2020 essas duas coisas são imprescindíveis. Como é que a gente vai garantir uma educação que prepare nossos jovens para o mundo se a esmagadora maioria das escolas não tem internet de qualidade?
Uhum.
E assim, banheiro, saneamento é coisa básica, então é muito importante que a gente não caia nessa pegadinha. O dilema não é sobre educação, é onde que a gente vai ter que cortar, quais são as brigas que a gente vai ter que comprar para que nós tenhamos recursos na educação. E quem acompanha o meu trabalho sabe que eu priorizo a responsabilidade fiscal, que eu tenho um mandato muito comprometido com as evidências, mas sempre é atuando de, vamos sim, enfrentar brigas grandes, brigas impopulares, para que a gente tenha recurso para investir em educação. Eu não vou, de maneira alguma, escolher entre água e internet numa escola pública. Precisamos sim das duas coisas. Sim. Especialmente nesse momento de pandemia, aí sim, que mais do que nunca, acesso à internet virou sinônimo de acesso à educação básica.
É verdade. Agora, deputada, a ideia de usar a verba, existe inclusive projetos na Câmara discutindo a questão do FUST, né, do Fundo de Universalização das Telecomunicações, para justamente destinar essa verba aí, que seria da ordem de uns 3 bilhões, mais ou menos, para justamente para levar a internet às escolas. A senhora vê viabilidade para essa proposta? É uma das ideias que a senhora está pensando em defender? Qual seria o caminho do financiamento dessa conectividade?
Edson, uma das principais mudanças que está sendo construída no relatório, obviamente acolhendo várias sugestões, é justamente em relação à fonte de financiamento. Eu venho conversando com líderes, inclusive representantes do governo, representantes da sociedade, e nós entendemos que, dado o caráter emergencial e pontual desse projeto, essa solução é para esse momento, não é para daqui a 2 anos, ela deve ser aprovada o quanto antes, é que a gente não utilize nesse momento os recursos do FUST. Por quê? Há projetos muito meritórios que tramitam hoje no Senado que trazem uma visão de longo prazo para o FUST, que ele seja utilizado para conectar as escolas, para formar os nossos professores, e essa batalha também é minha. Então, o que a gente está construindo hoje dentro da Câmara, no relatório, para que uma parte do projeto seja financiada pela parte do orçamento de guerra que não vai ser utilizado. Porque se a gente está falando de um projeto que ele é pontual, que ele é emergencial, que ele soluciona um problema que foi aprofundado pela pandemia, a gente está entendendo que faz sentido utilizar os recursos do orçamento de guerra. Uhum. Então, esse é o avanço do relatório. E aí, um outro avanço é que a gente está calculando a dimensão do projeto para ele caber dentro do momento fiscal. Então, por exemplo, a gente está calculando quanto que a gente precisa para atender os alunos que estão no CAD único. A gente sabe que 5% não tem sequer acesso a um celular. Então, vamos disponibilizar equipamentos, não para todas as famílias, mas para esses 5% que não tem nem o celular em casa. É, quando a gente fala dos professores, a gente sabe que aqueles que estão em grupo de risco, por exemplo, que têm mais de 60 anos, eles não vão poder voltar. Então, esses professores que devem ser priorizados quando a gente fala do acesso à internet. Estou te trazendo alguns exemplos para dizer que a gente está nesse momento de construção e que, com muito pé no chão, com muita responsabilidade, para a gente poder aprovar algo quanto antes e chegar em quem mais precisa.
Uhum. Para a gente fechar, deputada, a senhora cobrou essa semana do Ministério da Educação justamente o estabelecimento de diretrizes e protocolos para o retorno das aulas presenciais. Como é que foi essa conversa e qual que é a sua expectativa?
É, faz algumas semanas eu organizei uma reunião com professores, pais, mães, alunos de todo o Brasil para que a gente pudesse discutir a retomada das aulas segura. É, depois dessa reunião, eu entreguei um ofício ao Ministro da Educação com algumas diretrizes. É importante reconhecer que o MEC se posicionou, apresentou diretrizes nacionais. Obviamente não cabe ao MEC decidir se as aulas vão voltar ou não, cabe aos municípios e aos estados, mas ali a gente vê indicadores que são apontamentos que são importantes. E aí alguns pontos que a gente reforçou nesse ofício é a importância, primeiro, da segurança acima de tudo, com revezamento, com máscara, com álcool gel, com distanciamento entre as carteiras. A gente também traz a necessidade de que nós tenhamos um modelo híbrido, né? Então, combine o online e o offline, que não é todo mundo que vai poder voltar nesse momento. E a gente também trouxe uma preocupação muito grande com a saúde mental. Esse ano vem sendo muito duro, tanto para os nossos professores, quanto alunos, funcionários escolares. Então, que na retomada das aulas, a gente tem esse momento de acolhimento. Então, agora cabe a cada um de nós, em seu estado, em seu município, cobrar os nossos gestores para que, com coragem, façam a retomada das aulas, priorizando vidas, trazendo todos os protocolos necessários, todos os investimentos para que essa retomada possa ser feita com segurança. Mas, simplesmente, só um ponto que é super importante: a gente não esquecer que não fazer nada não é uma opção. Hoje, um terço dos jovens dizem que consideram abandonar o ensino médio. E quando a gente nega alguém o direito à educação básica, a gente está, sim, impondo àquela pessoa restrições que vão desde uma vida mais curta, de acordo com vários estudos, a salários menores, uma maior chance de envolvimento com a criminalidade. Então, nós precisamos de uma retomada segura.
Perfeito. Deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, conversando com a gente aqui no Feijoada Completa. Deputada, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas contribuições e por participar aqui com a gente. E grande abraço para a senhora, até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Muito obrigada e qualquer coisa, estou por aqui.
Tá joia. Grande abraço.
Grande abraço.
Aí você ouviu a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, participando aqui com a gente no Feijoada. Vamos para o intervalo aqui no programa? E a gente volta daqui a pouquinho com mais coisas bacanas para você, mais atrações interessantes. Não sai daí que a gente já volta. Feijoada Completa está no ar.
Que mentira danada, é. Que mentira danada, é.
Feijoada Completa.